Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Desaparecimento Inevitável das Coisas, um programa da Rádio Freguesia de Belém, onde eu, Renata, vos conto histórias sobre coisas que desapareceram a partir dos sons que ficaram. A cada episódio, começamos com um arquivo sonoro ou peça de arte sonora, que será o nosso ponto de partida para contar algo sobre o mundo. Hoje, neste episódio, o nosso ponto de partida será algo talvez um pouco reconhecível. Este é o som de uma rã, chamada Rã das Unhas Africana, que, tal como o seu nome indica, vem da África, sobretudo da parte da África do Sul até ao Malawi, ocupando, portanto, a parte do continente africano um pouco abaixo do deserto do Saara. Este anfíbio é especial por várias razões e, sobretudo, por uma razão bastante caricata. Esta rã era usada como teste de gravidez. É verdade, um uso muito, muito caricato, uma forma muito, muito excêntrica de pensar num animal. Mas a verdade é que esta rã respondia à urina de mulheres grávidas. Então era uma forma de poder testar se a hormona que indica a gravidez estava presente ou não na urina dessas mulheres. O que acontecia era que, ao injetar urina dentro destas rãs, se começassem a produzir pequenas manchinhas, mini óvulozinhos, significaria que, de facto, a mulher em questão estava grávida. Não foi a primeira vez que usámos animais como testes de gravidez. Foram também usados peixes, pela mesma razão, porque começavam muito rapidamente a produzir óvulos, estando em contacto com essas hormonas da gravidez. E sempre através da urina, como ainda hoje funcionam os testes de gravidez. Este teste foi apelidado de teste de Ogden, que foi o cientista que acabou por iniciar esta tradição de testar gravidezes em rãs. Trabalhando em conjunto com o seu colega Charles Bellerby, Ogden conseguiu descobrir esta forma muito original e muito científica ao mesmo tempo, de conseguir perceber se a mulher em questão estava grávida ou não. E confirmaram ainda que as rãs não teriam ovulado espontaneamente, ou seja, estariam definitivamente a fazê-lo por estarem em contacto com as hormonas da gravidez. Bastavam apenas 5 a 12 horas para ver se a rã punha esses ovos. As rãs sobreviviam a estes testes e muitas vezes eram reutilizadas pelos cientistas. Mas, além desta utilização muito caricata, esta rã tem ainda uma outra utilização na biologia que, para mim, é super, super incrível. Além deste uso muito caricato enquanto teste de gravidez, esta rã permitiu-nos ainda saber muito sobre a forma como crescemos, como nos formamos e, acima de tudo, como passamos de uma pequena célula até sermos um embrião formado, até termos células que sabem o que precisam de fazer para serem uma célula do coração ou uma célula do fígado, ou células com todas estas diferentes funções que são necessárias ao corpo humano. Como passamos de duas células que se acabam de juntar, formando uma completa, e que se vai dividir um montão e montão de vezes, formando várias células que acabarão por se tornar num embrião. A verdade é que recorremos a muitos organismos diferentes, chamados organismos modelo, para poder testar várias fases do desenvolvimento embrionário. Alguns ajudam-nos a perceber como é que ganhamos um sistema nervoso. Outros ajudam-nos a perceber como é que as células se movem de um sítio para o outro. Outros ajudam-nos ainda a perceber como é que, a partir de uma célula, se formam tantas células, cada uma com a sua especificidade diferente, cada uma com o seu papel diferente no corpo humano. E é isto que esta rã nos ajuda a perceber, através de uma experiência muito especial feita pela minha cientista preferida, uma cientista que realizou experiências incríveis nos anos 20, chamada Hilde Mangold. O que Hilda Mangold fez de tão especial foi, acima de tudo, a sua criatividade e a forma que encontrou de experimentar esta grande questão. Como passamos de uma célula que se vai dividindo aos pouquinhos até termos um embrião em que cada célula tem a sua função? Como é que as células sabem o que têm de fazer, para onde têm de ir, ou que tipo de órgão é que vão fazer parte? As células são um pouquinho como as pecinhas que formam a vida, que formam os nossos corpos. São muito, muito, muito pequenininhas, mas é um bocadinho como se fossem os tijolos da casa, que é o nosso corpo. E cada uma tem uma função diferente. Uma célula do coração não faz a mesma coisa que uma célula, por exemplo, do nosso fígado, ou da nossa pele, ou dos nossos olhos. Por isso servem funções diferentes no nosso corpo. O que Hilda Mangold conseguiu experimentar foi revolucionário. Pegando em duas salamandras, espécies ligeiramente diferentes, com cores ligeiramente diferentes, fez uma microcirurgia, um microtransplante. Mas não usou as salamandras já crescidas, usou os seus embriões para poder acompanhar o seu crescimento. O que Hilda Mangold fez foi extrair um pedacinho do embrião de uma das salamandras, a salamandra mais clarinha, um embrião ainda muito, muito pequenino, praticamente apenas uma esfera de poucas células, e transferiu-a para o embrião da salamandra da espécie mais escura. Tratavam-se de microcirurgias, pequeníssimas e delicadas transferências de poucas células de um embrião doador para um embrião que as ia receber. Mas não extraiu apenas quaisquer tipo de células. Ela reparou que no embrião original, no embrião que doou as células, havia como uma pequena abertura, quase como uns pequenos lábios. E extraiu essas células que estavam ao redor. É um lugar onde se começam a ver as células a criar uma pequena abertura, que acontece à medida que elas vão entrando para o interior desse embrião esférico. Estas células vêm da parte das costas do embrião original, a parte dorsal, como se fosse a espinha dorsal. Mas ao transferi-las para o novo embrião, o embrião mais escuro, não colocou as células na mesma posição. Em vez de as transferir também para as costas deste segundo embrião, pousou as células na frente, na barriga desse embrião. Ao ver as salamandras crescer, reparou em algo incrível: que esta salamandra não tinha apenas crescido em uma salamandra, tinha crescido em duas. A salamandra original, formada por completo, e na sua barriga, uma segunda salamandra, que originava destas células que tinham sido acrescentadas, que tinham sido pousadas na sua barriga, ainda em fase de embrião. Ao conseguir também captar estas cores diferentes, Hilda Mangold conseguiu perceber que esta segunda salamandra, esta que tinha nascido na barriga, criando um eixo simétrico de duas salamandras, apesar desta segunda ser um pouco mais pequenina, que a sua cor era também ela clarinha, ou seja, era da mesma cor das células que tinham sido acrescentadas. Ao usar espécies de cores diferentes, Hilda Mangold conseguiu perceber exatamente de onde vinham as células que formaram as salamandras finais. Assim, havia uma salamandra ligeiramente mais escura e uma salamandra ligeiramente mais clara para conseguir perceber exatamente como é que as células tinham movimentado e formado os corpos finais destas salamandras. Hilda Mangold não tinha transferido um conjunto qualquer de células. Era a partir dessas células que se dava o compasso para o desenvolvimento e para o crescimento desse embrião. Tinha recolhido um conjunto super importante de células, porque era a partir desse conjunto de células que se formava todo um novo eixo, todo um novo corpo de uma salamandra completa. Ou seja, concluiu que esse conjunto de células, retirado de uma parte muito, muito específica do embrião ainda muito pequenino, era na verdade o organizador. São na verdade células que marcam o compasso do desenvolvimento animal, dentro de uma escala de tempo específica. Ou seja, as células não podiam ser transplantadas muito tarde. Apesar desta descoberta incrível, que ainda hoje é a raiz desta área de biologia que estuda os embriões e como é que crescemos e como é que nos desenvolvemos ainda nesta fase embrionária, como é que as nossas células ganham vida, na verdade, infelizmente Hilde Mangold não viu a sua descoberta celebrada. Morreu num acidente em casa, de uma fuga de gás que causou uma explosão, e pouco tempo depois, o seu orientador de tese ganhou o Prémio Nobel. Apesar de a ter referenciado no seu discurso, o Nobel não reconhece cientistas, inventores, escritores após a sua morte. Hilde Mangold nunca pôde ver o seu enorme contributo reconhecido. Estas experiências eram de uma precisão absolutamente incrível, porque Hilde Mangold estava a trabalhar a um nível celular muito, muito, muito pequenino. Ou seja, era preciso recolher aquelas células de uma localização exata do embrião esférico, era preciso transplantá-las da forma mais segura possível e garantir que as salamandras podiam crescer. São tão frágeis estas experiências que de todos os embriões com que Hilde Mangold trabalhou, apenas 6 sobreviveram. E desapareceram ainda muitíssimos dos seus trabalhos originais. Muitíssimas das suas microfotografias a acompanhar todo este processo, todas estas experiências, infelizmente desapareceram também. As amostras originais para o microscópio e os seus próprios cadernos de laboratório foram, contudo, preservados até hoje. Apesar de Hilde Mangold ter feito estas experiências em salamandras, hoje em dia estas experiências embrionárias são repetidas e replicadas nesta rã de que falámos, a rã de unhas africana. É assim uma rã com uma enorme importância para o conhecimento. Já foi usada várias vezes para estudar como as células funcionam e como se desenvolvem os embriões. Já chegou inclusive ao espaço. E foi um dos primeiros vertebrados a ser clonado nestas experiências de Hilde Mangold. Obrigada por terem estado aqui connosco, com os sons das rãs e o enorme papel que teve Hilde Mangold no conhecimento. O desaparecimento inevitável das coisas vai agora desaparecer, devagarinho, até ao próximo episódio. O que acontecia era que ao injetar... É só... Sorrida tantas vezes. O que acontecia era que ao injetar a urina dentro... Que estranho.